Tira ficha.
Todos temos outros.
Finish him.
Olá, gamers e ouvintes de plantão. Está começando agora mais uma edição do Insira Ficha. Hoje, nós vamos falar sobre um tópico bem atual. 2022 é o ano dos indies? Aqueles jogos feitos por produtoras independentes, muitas vezes pequenas, que ganham o coração dos nossos players e dão o que falar. Quem acompanha esse universo sabe, os jogos indie estão ganhando espaço na comunidade. É provável que um dos teus jogos favoritos seja uma produção indie, porque vamos combinar, são impecáveis. Porém, a gente sabe que os indies não são de hoje. Podemos citar Minecraft e Five Nights at Freddy's como grandes exemplos que fizeram parte da infância de muitos, sendo jogos super bem sucedidos e de produção independente. E hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre todo esse nicho com quem curte o assunto. Apresentando a nossa mesa de pro players, hoje contamos com a presença de Lara Polinário.
Oizinho, tudo bem?
Vinícius Graton.
Olá, olá.
E nosso ouvinte convidado, Johan de Oliveira.
Olá, segunda vez aqui.
Mas primeiro, para o nosso programa rodar sem bugs, vamos atualizar. Vem aí Gabriel Piccolo, apresentando o Gamer News quentinho da semana.
O Gamer News tá começando.
Fala galera, tá começando mais uma edição do Gamer News. Vem comigo pra saber tudo o que tá rolando no universo dos jogos. A Ubisoft realizou a transmissão de mais uma Ubisoft Forward. O evento aconteceu neste sábado, dia 10, e trouxe novidades da empresa. O primeiro destaque vai para o próximo jogo da franquia Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage. A história se passa em Bagdá e o protagonista será Bazin. A empresa também anunciou mais dois jogos da franquia em produção. Um ambientado no Japão feudal e focado em RPG de mundo aberto. O segundo jogo em desenvolvimento ainda é uma dúvida. Outra revelação foi o novo trailer de Skull and Bones, game com temática de pirata. Nesse jogo de mundo aberto, os jogadores terão que comandar e personalizar navios de combate para sobreviver no jogo. Além dessas novidades, rolou um trailer mostrando o novo jogo do Mario com os Rabbids, novo trailer da quarta temporada de Riders Republic, revelação do Just Dance 2023, que permite até 6 jogadores na mesma música. Também teve trailer do novo jogo gratuito The Division. Isso tudo foi só uma palhinha de muitas coisas reveladas na transmissão da Ubisoft Forward. Para mais informações, acesse ubisoft.com/forward. Novamente, ubisoft.com/forward. F-O-R-W-A-R-D. Se você conferiu o último episódio do Insira Ficha, lembra da nossa discussão sobre os jogos cinematográficos. Um dos games comentados foi The Last of Us, e o site Voxel trouxe uma lista de 7 jogos de celular parecidos com ele. Bora falar de alguns? O primeiro é Fading City, um jogo de celular disponível para dispositivos Android. A história traz uma cidade infestada de zumbis e os seres humanos sobreviventes precisam explorar o local, tentando sobreviver aos inimigos. Ainda na temática zumbi, Left to Survive. Nele você precisa sobreviver matando zumbis com todas as armas. Granadas, espingardas e tudo que estiver ao seu alcance. É tanto sangue que é o único com classificação indicativa de 18 anos. Left to Survive está disponível para Android, iOS e PC. E caso goste de matar uns zumbis por aí, pode conferir no site da Voxel outros primos de The Last of Us. Por hoje é só, pessoal. Essas foram as informações do Gamer News de hoje. Qual foi a novidade que você mais curtiu? Conta pra gente lá no Insta, @insiraficha. Gabriel Piccolo para o Insira Ficha.
Mais uma novidade que nossa equipe acabou de descobrir. Vai ter um novo jogo para Switch, uma continuação para a franquia de Zelda, o Tears of the Kingdom. Seu lançamento já tem data prevista, será no dia 5 de dezembro. O que acharam? Ansiosos para o lançamento? Mãos à obra nessa mesa. Respondam então, 2022 é o ano dos indies?
Eu acho que não. 2022 pra mim não é o ano dos indies.
Por quê?
Porque teve poucos jogos indies que eu vi lançando esse ano. Eu vi muitos AAA, inclusive recentemente lançou aí o Elden Ring, que eu gostei bastante, mas de indie eu não joguei tantos assim esse ano e não acho que veio tantos legais.
E vocês, pessoal, o que vocês acham?
Eu concordo. Os jogos indies que lançaram, teve jogos bons, mas não acho que foram bons o suficiente pra falar que foi o ano dos indies.
Eu concordo com o Vinícius. Existe jogos indies bons esse ano, mas o peso deles e comparado aos outros, acho que não. Essa pergunta não é muito válida.
Essa é uma questão que divide muito opiniões.
Isso.
E não é segredo também que todo mundo aqui tem um jogo indie favorito. Então, quais os jogos indies de vocês e por que que vocês gostam tanto deles?
Eu amo. O meu jogo favorito é Transistor. Peguei ele de graça aí na Epic uma vez e, cara, simplesmente é o jogo que eu amo até hoje. Amo a soundtrack, amo o visual, amo tudo dele, tudo que tem pedindo recomendação de jogo até aqui no Insira. Eu mando Transistor também e espero que mais gente consiga jogar pra falar sobre ele.
O meu jogo preferido é Life is Strange, né, que é aquele indie mais, né, popular, mas assim, eu gosto muito dele, eu acho que é um jogo muito tocante e eu gosto da gameplay dele, né. Acredito ser um jogo de escolhas, eu sou muito fã desse tipo de jogo.
Eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida foi Minecraft, que por sua natureza é indie. Então, nossa, só de falar me vem as memórias já, eu fico toda emocionada, mas Minecraft, sem dúvidas.
Infância.
Jogaço.
Nossa, eu concordo plenamente, eu vou ser bem medialista aqui e eu vou falar os meus três favoritos, que é Life is Strange, Outlast e Minecraft. São os mais mídia que tem. E, na minha opinião, eles até superam as superproduções, né? E foram jogos com produções independentes. E a gente sabe que, nos últimos 2 anos, os jogos de produções independentes, eles deram um salto gigante. Um lançamento desse ano que deu super certo foi o jogo do gatinho, Stray.
Grande.
Lara, você acha que o crescimento desse tipo de jogos tem uma tendência a continuar agora no pós-pandemia? Ou a meta continuará com League of Legends e Rocket League, por exemplo?
Você fala de League of Legends porque são jogos mais...
mais relaxantes,
né?
E com uma mega produção.
Que não tem uma história, assim, né? Eu acho que os indies, eles... Eles demandam... Eles têm um mercado forte, assim. Tem gente que gosta muito só de indie. Pelos gráficos, seja pela produção, seja por apoiar jogos indies e não só apoiar jogos de superproduções. Mas eu acho que sim, talvez evolua depois da pandemia. Talvez também porque muitas empresas estão menores por causa da pandemia. Então, talvez as produções realmente sejam focadas mais em indies.
Acho também que essa nova onda do indie, ela tá mais focada na busca que o pessoal tem de um relaxamento, assim. Chegar no fim do dia e tu não jogar um jogo só pela partida, só pela
jogar
emoção.
Jogar um jogo pesado.
Não é um jogo competitivo.
Tu jogar uma coisa que faz tu se sentir bem, tanto esteticamente como toda a experiência do jogo, né?
Nossa, é muito gostosinho vários indies, assim. E é impressionante como quase todos que eu já joguei têm uma soundtrack incrível. Jogos indies são muito bons pra esse tipo de coisa.
E, bom, a gente sabe, né, que os jogos indies, eles estão se transformando. Como a gente já citou, o indie, que era Life is Strange, Outlast, está pegando fama com jogos mais rápidos e simples. O que você acha, Vinícius? O mercado vai focar em jogos mais rápidos ou voltar a cinematografias mais elaboradas?
Eu acho que, como a Lara falou, esses jogos, né, que são mais rápidos, assim, mais simples, por assim dizer, eles são bem recorrentes, né? Então, acho que eles têm a tendência de se manter ao longo do tempo. Mas eu acho também que esses outros jogos mais elaborados, né, essas produções maiores, eu acho que de vez em quando é bom, né, ter esse lançamento deles, porque tem um mercado específico para esses jogos, né?
Sim.
Tem pessoas que esperam que esses jogos sejam lançados. Então eu acho que fica numa divisão, assim, né?
Mas mais rápido, até porque hoje o pessoal quer tudo muito, muito rapidinho, né? Que às vezes não quer nem... Que nem a gente tinha falado antes, algo pesado, quer pegar algo rapidinho lá só pra... Acabou a campanha aqui, tá bom, felizinho.
Etc. Efeito TikTok.
Isso aí. Quase isso.
Exatamente, né? E, Johan, você acredita que a gente tá vivendo, né, justamente por essa saída de um jogo tão, tão rápido, tão efetivo assim pra gente. A gente está vivendo um momento mais criativo, com games mais dinâmicos e diferentes, proporcionados pela cultura indie. Exemplo de, por exemplo, Cult of the Lamb.
Eu acho que sim. Eu não joguei o Cult of the Lamb, mas recentemente tem muito jogo que não tá vindo só rápido, mas tá vindo um jogo que ele começa de um jeito e ele muda totalmente, vira outro jogo, assim, sabe? Você começa jogando pixelado, aí do nada vira um jogo em primeira pessoa e você já tem que fazer outra coisa. E eu acho isso muito legal, sabe? É muito mais criativo do que você ficar naquela coisa repetitiva sempre, só terminar.
E você acha que lançamentos de produções independentes, assim, como gerando essa criatividade, essas novas produções no mercado, ela promove uma democratização na indústria dos games?
Não sei. Não vou saber responder essa aí direito, mas eu particularmente adoro apoiar os jogos indies, sabe?
Uhum.
E como a maioria deles vem mais baratinho, eu acho que sim, facilita mesmo mais gente jogar, sabe? Então é bem mais legal.
É, não somente nessa questão de mais gente jogar, mas mais gente criar.
Mais gente criar, sim. Sim, eu acho que isso também, porque a maioria deles, ou os que ganham mais destaque, são os que ficam, são os que são mais criativos. Um que eu gosto muito, que na época bombou, assim, foi Undertale. Acho Nossa. Que vocês conhecem
sim.
também. Por ele interagir com você e ele... mexeu com o seu computador. Depois de Undertale, cara, muitos jogos fizeram isso. Então, eu acho que acaba impactando, sim, no mercado.
É, e a gente pode perceber, né, que é uma pluralidade muito grande. Esses jogos são muito diferentes entre si, Vinícius. E você acha que, por exemplo, Stray e Cult of the Lamb, por que, que você acha que eles fizeram tanta fama, assim, agora, lançados em 2022?
Eu acho que atualmente tem muito hype, né, nesses tipos de jogos também. Os indies agora têm hype também, uhum. não só esses jogos maiores. E eu acho que o Stray, por ser um jogo diferente, o The Cult of the Lamb também, né, são jogos com propostas diferentes, mas eles apresentam coisas novas, né. Então, assim, eu acho que eles trazem algo de novo, que eles têm a oferecer. Por exemplo, o Cult of the Lamb tem aquela coisa dos streamers, né, interagir com o chat, né, enquanto jogam. Porque eles jogam um jogo com o chat, de fato. Que eu acho muito interessante. Mas eu acho que, assim, no geral, o hype que se cria por esses jogos, às vezes, não é tão... não é justo, entendeu?
Uhum.
Porque o jogo, ele é bom, mas ele não é essa coisa que as pessoas falam que ele é.
Pô, mas você é um gatinho.
Hater.
Mas o que, que você acha que não é todo esse hype?
Ah, não sei. Não é que falta algo no jogo, né? Mas eu não acho que ele seja... tão genial, assim, às vezes, sabe? Por exemplo, o Stray, ele é muito bom. É um jogo ótimo pra jogar, mas, tipo... eu não sei se você poderia... quando você tá dividido entre escolher um jogo e outro, o Stray seria sempre a sua opção, sabe? Se ele é muito genial, assim.
Então, vocês diriam, por exemplo, que essa imagem mais do indie que tá surgindo agora, ela tá mais ligada a essa visão individualista do jogo, por exemplo... hoje eu vou jogar um joguinho totalmente feito ali para uma pessoa que botou sua criatividade nisso, do que mais para uma jogabilidade mais específica, como são os jogos de mega produção, como League of Legends.
Sim, eu acho, porque eu acho que, sei lá, acho que quando você pega um jogo e você sabe que é a pessoa que se empenhou ali, e é tipo pessoas, realmente pessoas, poucas pessoas se empenharam naquilo ali, fizeram com amor, porque gostam daquilo e não só estão cumprindo um prazo de uma mega produtora, eu acho que sim, dá um quentinho no coração e é bem legal.
Mas eu acho que, além disso, tem vários indies que você vê lá e que ele é bonito, assim, ou que é uma ideia diferente, que nem ele tinha falado lá, porque, poxa, você é um gato, sabe? Não tem tanto jogo
isso
que...
isso pesa, sim.
Que você vai ver esse tipo de coisa. O Gris, alguém já jogou Gris?
Nossa.
Aqui? Então, você vê aquilo lá, você pensa, caramba, esse tema aqui é uma obra de arte, você joga e é realmente muito legal, sabe?
Na minha opinião, entra como um jogo cinematográfico.
É muito bom.
São jogos únicos, né? Bem característicos.
Né? Muitos deles são cinematográficos, né? Acho que é mais uma ambientalização que a gente vive.
Sim.
E mesmo que seja mais simples, por exemplo, Undertale é um jogo super simples graficamente.
É, graficamente, sim.
E ele te dá um conforto de jogar ali que tu se sente muito bem jogando.
Nossa, como você gosta dos personagens em Undertale, é surreal, cara.
E por fim, galera, outra pergunta. Vocês acham justo que esse ano As produções independentes ganharam tanto destaque, vocês acham que foi fez jus ao trabalho, ao que elas trouxeram para o mercado?
Eu acho justo, sim. É, apesar de eu ter falado do hype, né, que eu sou um pouco contra, mas eu acho justo. Eu gosto de ver o mercado dos indies crescer, né? E eu acho que é uma tendência boa que se continue fazendo isso.
E, por exemplo, como você disse que você acha justo, né? É visível pra gente que o mercado brasileiro ele tá crescendo também muito nesse mercado dos jogos indies. O que vocês acham sobre isso?
Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível porque, pra mim, se o mercado brasileiro estiver crescendo de qualquer jeito, pode ser um jogo ruim, que nem aconteceu com o Mineirinho Adventures lá. Se ganhar atenção pro mercado brasileiro de jogos, tá valendo, tá ótimo.
Ah, eu também gosto. Tem aquele do herói, lenda do herói.
Lenda do herói também.
Eu acho muito, é muito criativa. Nossa, a trilha sonora, como você falou.
Você pode jogar com os youtubers, né?
Sim, é muito massa. Nossa, é muito legal essa inovação e trazer olhares de fora pra dentro aqui, né? Do Brasil. E ver que a gente também consegue fazer e investir na gente, sabe? É muito bom.
Pô, esses jogos aparecendo no Nintendo Direct, assim, fica, nossa,
sim,
Brasil.
Sim, no Game Pass também.
É, então, isso é muito legal.
E vocês comentaram agora, né, nessa parte dos youtubers. O que vocês acham que as outras plataformas, como até o TikTok, YouTube, o Instagram até mesmo, não que eu tenha visto, mas muitas vezes participa nessa parte da divulgação dos jogos indies, como é que vocês acham que eles interagem com o público e até com a visão do jogo mesmo no mercado?
Ah, eu acho que essa parte dos YouTubers e também dos streamers, ele se assemelha a qualquer jogo que ele jogar, eu acho. Tanto seja de cinematográfico, seja de uma produção grande. Mas eu acho que ele salientar que é um jogo indie e ter, por exemplo, um streamer grande fazer uma live sobre esse jogo, o público que ele alcança com aquilo, eu acho que é o essencial. E
é uma propaganda.
Eu acho que
boa.
É uma. Uhum, e é um marketing que eles deveriam investir mais.
Acho que até o Five Nights at Freddy's aí que você tinha falado foi por causa disso, né? Porque um começou a fazer vídeo assustando, daí fez outro vídeo e fez outro vídeo.
Nossa, até o próprio Life is Strange, Minecraft, né? Começaram.
Minecraft
daí.
Também.
Minecraft. Nossa.
Cresceu por causa de youtuber, tá ligado? Uhum. Isso é muito bom. Então.
E vocês acham, por exemplo, que esse mercado agora do indie crescendo no Brasil, ele tá trazendo a entrada de mulheres no mercado, de pessoas diferente socialização, como é que vocês acham que é isso? Qual a visão de vocês sobre isso?
Ah, eu acho, sim, é uma diversidade que traz, por não ser uma produção tão grande, não demandar tanto dinheiro, assim, eu acho que eles são mais livres, e também por não estarem respondendo a um chefe, eu acho, as produções podem ser mais livres e mais diversas entre si. E eu acho muito legal, assim, a inclusão de mulheres, e toda essa diversidade, eu acho, assim, fenomenal, e eu acho que tá até tarde, até. Devia ter ido muito antes. Mas muito feliz que tá acontecendo agora.
É, esse tipo de coisa acontece até nos jogos, né? Que eles começam a representar isso. A maioria dos jogos que tem esse tipo de representação é nos indies, né? Inclusive até o Celeste, eu acho que tinha falado em algum momento, mas é isso.
Pois é, e tem vários outros joguinhos, né? Como Stardew Valley e Hades e Cuphead, que ficou muito famoso.
Amo
eles
todos.
Eles trazem uma estética mais vintage, né? Então a gente tá meio que voltando pra essa época do vintage. Parece que a gente tá querendo se sentir em casa de novo, né? Quando a gente termina aquela rotina cansativa, a gente não quer sentar em casa lá no nosso computador e, pô, ouvir tiro, ouvir barulho de espadinha. A gente quer ouvir uma musiquinha legal, sabe? E Cuphead ficou muito famoso no TikTok, eu acho. Então, eu não sei, vocês têm alguma familiaridade com esses jogos? Como é que é pra vocês?
Nossa, Stardew Valley é gigante, assim, pra mim. É um jogo que, assim, um dia nublado, chuvoso, eu pego meu computador e jogo Stardew Valley e coloco o fone de ouvido pra ouvir a trilha sonora implantar minha plantinha, ir no mercado, falar com o prefeito. Nossa, é muito, muito bom, muito bom.
Quantas fazendas que eu já fiz jogando multiplayer aí com meus amigos e a gente não acabou tudo, mas Stardew Valley é muito legal. O Hades, amo o Hades também. Hades lançou em 2020 lá, comprei. Adoro a empresa. É a mesma empresa do Transistor que eu tinha falado. E, bom, ele não é um jogo que você se acalma, mas se estressa um pouquinho.
É que nem Cuphead, assim.
É que nem Cuphead, exatamente.
Desafiador.
Né? Desafiador, cara. Só que o visual e tudo compensa demais. É muito bom.
Vocês acham que isso relembra muito a nossa infância? Porque se você for ver Stardew Valley, a mini fazenda do Facebook, né, gente?
Sim.
Relembra tempos mais simples.
Nossa, tempos mais simples que a gente se sente em casa, né? O que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que sim, eu acho que é importante a gente meio que retomar, né, o começo, né, quando a gente começou a se interessar pelos jogos, né, porque geralmente a gente começava com jogos mais simples, jogos de computador, assim, em sites, né, então eu acho que é bom, né, eu acho que é sempre bom jogar esse tipo de jogo pra não causar um ficar maçante, né. Ficar sempre naquelas superproduções e tal.
Isso aí que você falou, inclusive, de retomar o interesse, eu acho muito bom, porque não é mais do mesmo, sabe? Você vê algo legal e realmente é algo legal, além de reaproximar com seus amigos, assim. Tem muito jogo indie que faz isso.
Eu não sei se vocês estão sabendo, se vocês divulgaram o Unpacking.
Packing.
Unpacking, aquele de fazer...
De fazer a casa?
Isso.
Já vi.
Cara, esse jogo é incrível. Nossa, trazendo aqui pra legal. Roda. Esse jogo é incrível. Literalmente, você montando uma casa depois da
casa,
mudança.
Cara, muito boa.
E você colocando as coisas no lugar. E que, sabe, que simplicidade e criatividade ao mesmo tempo, cara.
E vai ter o 2.
Nossa.
E, tipo, isso é um jogo que se você fosse falar, você ia pensar que o pessoal ia odiar, sabe? Porque é só você tirar item de uma caixa e arrumar a sua casa. Mas é muito legal.
Nossa, sim, de verdade. Pra gente passar de uma onda que o pessoal é um jogo super competitivo e você tinha que passar de níveis, matar pessoinhas, criar novos elos, como é no LoL. Nossa, isso é uma mudança gigantesca de paradigma, né?
Menos estressante.
É exatamente isso. Eu acho que agora, trazendo essa questão pra vocês, a gente tá buscando o jogo menos como uma forma de, assim, descarregar uma energia, talvez, criativa que a gente tenha tido durante o dia, mas como uma forma da gente se sentir em casa, da gente querer ter uma experiência artística, né, e criativa, só que está mais ambientalizado, né? Isso que os jogos indies trazem pra gente.
É, eu acho que a gente já passa estresse muito na vida em si, né? Pra que no jogo também ser estressado, brigar com um amiguinho? Não tem porquê.
Competitivo você se estressa demais, cara.
Competitivo, né? Não é... Você não sente a mesma imersão, às vezes, né? Que os outros jogos. Você fica meio paranoico,
muito
assim.
Muito tenso.
Uhum. Bom, pessoal, vocês têm mais algum um comentário pra fazer? Alguma observação especial? Algum jogo que vocês querem trazer pra roda, que vocês gostaram muito?
Eu queria trazer As Dusk Falls, que saiu esse ano, né? Que é uma produção que foi grande até, assim, mas acho que é um jogo com uma pegada um pouco mais indie. Eu gostei muito, porque me lembra Life is Strange também. E eu acho que ele entra também em jogos cinematográficos, que foi o último programa. E eu acho um jogo muito, muito legal, de verdade.
Eu queria falar sobre o Limbo, que também eu acho que foi o primeiro jogo. Que...
Foi um dos primeiros que ganhou, acho.
Foi lá de 2010, 11.
É, por aí.
Por aí, né?
Uhum.
E, cara, quando eu baixei, eu fiquei um pouco... Eu era meio criança, fiquei um pouco com medo, porque ele é meio dark, assim, né? Mas, cara, ele é tão aconchegante também. E é onde criou o interesse da gente, né? De jogo indie e jogos mais simples.
Eu fui criar meu interesse mais lá pelo Undertale. Só que tem um que eu queria trazer pra roda. Não um, mas a empresa, que é a Puppet Combo. Vocês já viram os jogos da Puppet Combo, que é Stay Out of the House, os de terror, VHS, sabem? Então, esses jogos aí, até de VHS, são os que mais me dão medo e vale a pena conferir. Tá ficando muito em alta.
Bom, galera, muito obrigada por estarem aqui hoje. A discussão foi ótima. Muito obrigada também por discutirem esses assuntos com a gente. Johan, Vinícius, Lara, valeu por tudo. É isso, muito obrigado.
Obrigado.
Prazer é meu.
Pois é, galera, que é bom durar pouco, mas não esquenta que a gente tá sempre por aqui. Não deixe de nos acompanhar lá no Instagram, @insiraficha. E é isso, nos vemos na próxima partida.
Insira Ficha.
Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Fernando Zuitz. Mesa redonda com participação de Johan de Oliveira, Vinícius Graton e Lara Polinário. Boletim por Gabriel Piccolo. Trilha sonora por Victor Libarbenchon. Arte de episódio por Marcelo Pedroso. Edição técnica por Daniele Alves. E por último, mas não menos importante, assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira Ficha.
Insira Ficha.
Insira Ficha.